98 Notícias.
Nós queremos já agradecer ao professor e epidemiologista e também imunologista, professor da UNEB Campus de Senhor do Bonfim, Álvaro Luiz Miller, que mais uma vez atende ao jornalismo da Rádio 98 FM, trazendo informações sobre o assunto de hoje, é monkeypox ou a varíola dos macacos. Professor Álvaro Miller, quando a gente fala de varíola dos macacos, a gente está falando de quê? Boa tarde.
Boa tarde, Leandro Daniel, boa tarde, Macário, boa tarde a todos os ouvintes. É muito bom poder estar aqui de novo conversando com vocês. Bom, quando a gente fala de varíola dos macacos, a gente também está falando de varíola símia, que seria o nome mais usual em termos científicos, se bem que há um conjunto de cientistas que estão querendo mudar esse nome para simplesmente MPV ou varíola MP, porque há a tendência de as pessoas acharem que são os macacos, não é, que transmitem essa doença, quando na verdade ela está passando, vamos dizer assim, né, de pessoa para pessoa pelo contato físico. Então já há registro em Brasil de alguns macaquinhos urbanos, como micos e outros assim, né, em alguns locais do Brasil, que têm sido envenenados ou têm sido espantados pelas pessoas com medo de que eles transmitam, né, a doença, como no caso, por exemplo, da febre amarela, que as pessoas também têm esse medo. Então é preciso ter cuidado, porque ela não é transmitida, no caso do surto atual, diretamente dos animais silvestres para o homem, embora isso possa ter acontecido tempos atrás. Essa doença, ela é causada por um ortopox vírus, que foi descoberta e registrada pela primeira vez em 1970 na República Democrática do Congo. Então, até meados dos anos 2000, né, ela estava restrita, ela estava endêmica do continente africano, com raros casos ocorrendo em outros países, depois que pessoas viajavam para algum país africano, voltavam para o seu país de origem, aí mostravam sintomas, apareciam sintomas, tá? Mas atualmente o que aconteceu é que ela acabou se espalhando também devido a isso. As pessoas viajaram para outros países e uma variante nova, provavelmente, acabou sendo transmitida de pessoa para pessoa, né?
Ô, professor Álvaro, eu queria perguntar para o senhor, então, são duas perguntas ao mesmo tempo. Como ocorre a contaminação e os sintomas?
Certo. Os principais sintomas são a febre alta e o que a gente chama de pápulas pelo corpo, né, que são aquelas bolhas espalhadas, algumas menores, outras maiores, que com o tempo vão virando feridas, como ocorre com o sarampo e com a varicela. Mas há outros sintomas, né? Há outras percepções, digamos assim, evidências mais frequentes em alguns casos, como dor de cabeça forte, dor muscular, como se tivesse feito muito exercício, indisposição, né? Dor nas costas, e aquilo que a gente chama de íngua, né? Que são os linfonodos inchados, aquelas bolotas, vamos dizer assim, que aparecem sobre a pele em algumas regiões do corpo. Além de cansaço muito forte, não é? E eventualmente, devido à febre, calafrios também. Depois de uns 4, 5 dias, começa a aparecer essas bolhas na pele, similares à da varicela, né? Bom, e a contaminação, nesse caso, ela ocorre sempre do contato físico de pessoa para pessoa, ou contato com alguma secreção, por exemplo, com o suor, com a saliva. A gente lembra, né, da Covid-19, do perdigoto, que é aquela... Eu, quando espirro, né, é dado, vai aquele monte de gotículas no ar. Nesse caso, é preciso uma quantidade um pouco maior. Então, no caso atual, normalmente o que está acontecendo é quando as pessoas entra em contato físico, ou um abraço forte, prolongado, ou quando, por exemplo, namorados entre si, não é? Quando eventualmente entra em contato com tecido, digamos, com roupa de cama, em que haja esse resto de pele ou gotícula da pessoa que já está infectada e passa para a outra pessoa, né? Então, a maior parte dos contágios, o registro que é por fluido corporal, né, contato direto entre as pessoas.
Bom, 1 hora e 29 minutos, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias com o epidemiologista, imunologista, professor da UNEB, campus de Senhor do Bonfim, Álvaro Luiz Miller. Eu vou passar agora para o Leandro Daniel, então. Leandro.
Professor Álvaro, boa tarde. Eu gostaria de saber em relação a como se proteger da varíola e, além disso, qual é essa relação entre cuidados comparando com o período da pandemia de Covid. Há uma relação entre varíola e Covid? O que, é que o senhor pode dizer sobre?
Bom, antes de falar dos cuidados, então, já para falar dessa relação possível entre a varíola ínea, né, ou varíola dos macacos, e a Covid, a gente tem notado, como no caso, por exemplo, da infecção grave por hepatite aguda, que está ocorrendo com crianças em algumas partes do mundo, e ocorreu no Brasil também, é que pela falta do contato entre as pessoas e que estabeleça uma imunidade comum, uma imunidade geral entre as pessoas, isso fez com que o sistema imunológico ficasse, digamos assim, mal educado, mal acostumado. Então a gente sabe, já pelos estudos, que no caso dessa hepatite aguda, que acometeu as crianças, que elas não tinham essa proteção que normalmente é desenvolvida lá ainda bebezinho. Isso mostra como é importante o contato entre as crianças desde pequeno, também com, digamos assim, com a natureza, né? Com as coisas que estão nos pátios, né? Digamos assim, no playground, como chamam hoje, porque isso acaba fornecendo, vamos dizer, informação, né? Na verdade, educando mesmo, ensinando o sistema imunológico a se proteger. E, obviamente, tomando vacinas. Isso mostra a importância de imunizar as crianças desde o início, para que depois, mais tarde, não ocorram essas doenças, vamos dizer assim, oportunistas. No caso da varíola símia, ela normalmente dá em crianças na África. Mas essa variante que se espalhou pelo mundo atual, ela está se espalhando entre pessoas adultas, principalmente homens que se relacionam com outros homens, seja de forma íntima ou não, de forma afetuosa ou não, quer dizer, não é uma doença de transmissão sexual, embora possa ter ocorrido isso, né? E a maioria dos casos está ocorrendo entre homens, seja eles com relação heterossexual ou relação homoafetiva. E há um cuidado aí para que não se pense que isso está restrito a pessoas que têm relação homoafetiva, né? Ou seja, gays, não é esse o caso. Mas há uma frequência maior entre essas pessoas, sem dúvida nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que não há exatamente uma relação entre Covid e entre a varíola dos macacos. Mas é preciso também entender que nós estamos numa situação da evolução, da civilização, com uma quantidade muito grande de pessoas no mundo. E novas doenças vão começar a aparecer. Inclusive, já há um novo tipo de gripe, que eu não me recordo o nome agora, né? É um novo tipo de gripe registrada para uma região, uma província da China. Então, isso vai se tornar mais frequente realmente daqui para diante, e também porque a gente está dando mais atenção para esse tipo de coisa. Quanto aos cuidados, né, os cuidados são bem parecidos com aqueles da Covid. Ou seja, não pode aglomerar, não pode ficar tendo contato frequente e muito íntimo, no sentido de ficar abraçando as pessoas, etc. E não fique pensando apenas que, eu tenho que ir lá e me encostar na pessoa. Muitas vezes não é necessário isso, mas, digamos, um monte de gente amontoada num salão de festas ou num jogo, como a gente chama de baba ou de pelada, não é? Ou algum outro tipo de jogo que tenha contato físico, ou até alguma outra atividade esportiva como combate, né, luta, diversos tipos de luta que tem esse contato corporal, pode facilitar a transmissão. Assim como também espirros eventuais e contato com objetos contaminados, principalmente com roupa. Então, o que a gente precisa fazer? É evitar esse tipo de contato, evitar relacionamento com mais de uma pessoa, ou relacionamento com vários parceiros, e manter esse distanciamento social, usar máscara em ambientes fechados, não compartilhar objetos como copos, garrafas, talheres, né? Ou seja, há uma série de medidas da Covid-19, no sentido de prevenção da Covid-19, como uso de álcool gel, lavagem cuidadosa das roupas, dos objetos em casa, e também esse manter esse afastamento maior quando está saindo na rua, que acabam, né, sendo prevenções, medidas preventivas também para não se contaminar com a variola dos macacos.
Oh, uma hora e 35 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com epidemiologista, imunologista, professor da UNEB, Campos de Senhor do Bonfim, Álvaro Luiz Miller. Professor Álvaro, eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre a questão formas de tratamento, medicamento, imunização, no caso da varíola dos macacos.
Bom, não há, pelo que eu li, inclusive hoje cedo estava lendo mais uma revista, né, que uma Global Science and Health, né, digamos assim, Ciências Globais da Saúde, em que não há citação de um tratamento específico. Há, logicamente, algumas vacinas, mas destinadas à varíola, especificamente à varicela, porém, como não existe endemia em muitos países de varicela, varíola, varíola não existe mais, na verdade, né? Mas, principalmente, varicela e sarampo. Essas pessoas que estão com a vacina um dia, seja para sarampo e varicela, mostram maior resistência. Quer dizer, há raros casos de pessoas vacinadas para essas doenças que também se contaminaram com a varíola dos macacos. Mas a vacina específica são muito poucas produzidas no mundo e não há ainda uma produção em larga escala. Existem também alguns antivirais, como Tidofovir, como Glicidofovir, que mostram eficácia na redução da propagação da doença, uma vez que a pessoa já tenha desenvolvido os principais sintomas. Mas não há um tratamento assim, específico já preconizado, quer dizer, já indicado pela comunidade médica. O que se sabe, então, é que os tratamentos devem ser feitos, a gente chama assim, de forma sintomática, né? Para tratar os sintomas. Com remédio contra a febre, o antiviral comum, como se fosse tratar uma outra doença como a varicela, em alguns casos, e também tratar dores eventuais do corpo e a fadiga com vitaminas e anti-inflamatórios. Especificamente as lesões cutâneas, não há um tratamento específico, a não ser aquelas pomadas que normalmente são usadas em lesões de pele, né? Então, o tratamento seria restrito a isso, atualmente.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o professor epidemiologista e imunologista Álvaro Luiz Miller. Eu vou trazer Leandro Daniel mais uma vez aqui para o nosso bate-papo. Leandro.
Professor, há risco de ocorrer uma pandemia com a varíola? A gente está falando aqui, mas mais popularmente conhecido como varíola dos macacos, há essa possibilidade de chegar a ser uma pandemia? Ou o senhor classifica no momento apenas como endemia ou epidemia? O que o senhor pode dizer? E também aproveito para perguntar sobre risco de morte. O que o senhor tem a dizer sobre?
Certo. No momento, o que a gente tem são surtos, ou seja, casos mais ou menos isolados. Há casos já registrados, cerca de 15 a 16 em Salvador, por exemplo, né? E talvez pouco mais de 20 para a Bahia, só para dar um exemplo. Então, ainda se configura casos como surtos, ou em alguns países, principalmente europeus, como na Espanha, não é? De endemia, quer dizer, são regiões que apresentam maior disseminação. Nos Estados Unidos também, o estado de Nova Jersey está registrando um caso como endemia, né? Quer dizer, ainda, apesar de ocorrer em vários locais do mundo, não está espalhada de forma geral, não está disseminada. Mas há a chance, sim, de que se torne uma pandemia, principalmente porque não há vigilância e não há testagem. Os erros que se cometeram, principalmente pelo Ministério da Saúde, que foi extremamente precário no início da Covid-19, e ainda é, né, o acompanhamento que vem sendo tomado, por exemplo, não há um programa, não há propaganda de rádio e televisão mostrando que a pandemia da Covid-19 ainda está ocorrendo e ainda está morrendo gente. Tem ocorrido no Brasil um desastre aéreo por dia, matando pessoas de Covid, mais de 200 pessoas vem morrendo diariamente. E o governo federal trata isso como uma coisa banal, uma coisa normal. Não tem um programa incentivando as pessoas a completarem o esquema vacinal, que está atingindo agora principalmente as pessoas mais jovens da Covid, não é? E também as pessoas mais velhas com outras doenças, por exemplo, com diabetes, com hipertensão, ou aquelas pessoas que têm problemas imunológicos já, né? Essas pessoas continuam sujeitas à Covid. Tem aí a campanha contra a poliomielite, e o governo está querendo fazer propaganda eleitoral disso, né? Quando, na verdade, deveria entregar a campanha nacional, como sempre fez todos os anos, para que não ocorra, como já aconteceu, novos casos de poliomielite. Poliomielite, essa doença já tinha sido terminada, né, acabada no Brasil, não havia casos, mas devido a esse medo infundado de vacina, e aí uma série de pessoas que têm influência na sociedade, uma série de pessoas que poderiam estar ajudando, não estão fazendo o seu papel como deveria. Então, há risco sim de se tornar uma pandemia, porque não há esse trabalho, né, esse cuidado que deveria estar tendo, como havia anos atrás, em caso de outras viroses no Brasil, né? Com campanha de vacinação, com cuidado, por exemplo. Volto a dizer, vigilância, quem é que está entrando no Brasil? Vamos limitar o contato das pessoas, testar as pessoas, para que verificasse na volta daquela pessoa que ficou doente, quem são os parentes, com quem ele teve contato, para não deixar espalhar. Os outros países estão fazendo isso. E há, como eu disse, essa outra virose nova agora, que é chamada de Lange, que tem potencial também, já é uma virose de preocupação, e pode vir também a se tornar uma endemia e, de repente, a gente tem um novo surto tipo Covid aí pelo mundo.
Bom, ok. 1h42, nós queremos agradecer ao professor epidemiologista, imunologista, professor da UNEB Campo de Senhor do Bonfim, Álvaro Luiz Miller, mais uma vez atendendo aí a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM, trazendo informações hoje sobre a monkeypox, ou a varíola chamada varíola dos macacos, né? Professor Álvaro, muito obrigado então pela sua participação mais uma vez conosco aqui, pelos esclarecimentos. Obrigado.
Eu que agradeço também aos ouvintes, lembranças aos meus colegas do grupo de pesquisa lá da UNEB e aos meus colegas tanto do curso de biologia como do curso de enfermagem. Foi um prazer ter estado com vocês, né? E lembrando que já há dois casos suspeitos na região norte e centro-norte aqui do estado, né? E a gente precisa realmente ter cuidado com essa possibilidade de contágio. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez ao professor Álvaro Luiz Miller nesse bate-papo conosco, trazendo informações aí sobre a varíola dos macacos.